now loading the Mordcast Terminology Games.
Transcending history and the world, a tale of souls and swords, eternally retold.
Aperta start, estamos começando o 10º round do podcast Download. E hoje a gente vai falar de uma das mais aclamadas séries de luta em 3D, uma das poucas que realmente deram certo e que continuam até hoje, né? Estamos falando, obviamente, da série Soul, da Namco, que abrange tanto Soul Edge quanto todos os Soul Calibur. Mas antes de qualquer coisa, vamos aos nossos participantes. André versão 2.2. Eu gostaria que meu personagem favorito fosse o Astaroth, mas todo mundo sabe que é o Killik.
Yugo, classificação, cavaleiro medieval. Habilidade, usar uma espada gigante e ser escravizado horrivelmente pela Soul Edge, recuperar a sanidade para depois embainhar a sagrada Soul Calibur, levantando questões existenciais sobre perdão e erros cometidos durante a profana vida de Nightmare. Tudo isso com 23 anos de idade.
Uhul!
Uau!
O Siegfried é isso, cara. É que a cara dele de família resolvendo problemas universais com 23 anos de idade. Qual é o problema desses japoneses têm com idade, na real, sabe?
Fernando, participante de podcast Level Zero, recorde pessoal, 5 podcasts seguidos.
Fernando, não se recordista, hein? Tá na hora de colocar na geladeira.
Player 4.
Bada level 21, poder especial, atrasar na loading news.
Bom, então depois dos e-mails e comentários, a gente vai falar tudo sobre a série Soul, todos os jogos, o que eles trouxeram de novo pro mundo dos games, o que eles têm de diferente da maioria dos jogos de luta por aí, além da história dos personagens, curiosidades, etc. Então fica aí que daqui a pouco a gente volta. Nossos e-mails e comentários, estou aqui com o Fred.
Longos dias, belas noites.
Então, Fred, a gente está no 10º round, Fred.
10º round, hein, cara? Passou tão rápido, né?
Pra você, né?
É, pra... Talvez pra você não tenha sido exatamente rápido, mas sério, parece que foi ontem. Eu tava lá em Porto Alegre gravando sobre GTA e Silent Hill.
Gravando até 3 da manhã pra um cast que nunca foi pro ar, né?
Sim, o nosso cast número 0, né? O lendário.
Oh, véio, que tristeza, velho.
Gravamos duas vezes o cast e ele não foi pro ar, né, velho?
É muito bom que, tipo assim, né, cara? Por mais que a gente faça uma coisa muito ruim, a gente vai saber que nunca vai chegar no nível daquilo.
Ah, é. Sabe, muito lixo que a gente tinha pra jogar fora, a gente jogou naquele, entendeu?
É verdade.
Muita coisa ruim, muito vício de linguagem e tal. Eu até me arrependo de a gente ter gravado o cast de Silent Hill tão cedo, porque eu acho que eu estaria mais preparado pra falar sobre Silent Hill atualmente, entendeu?
Com certeza, cara.
Mas assim, né, é sempre assim, né, futuramente eu também vou ver o cast de Soul Calibur e pensar, nossa, que retardado mongolote que eu era e tal.
Será que se a gente fosse um RPG, a gente estaria agora no level 1?
Ah, eu sou mais otimista, eu coloco a gente no level 3 ou 4, sim. A gente já tá aprendendo a andar, entendeu?
Um dia a gente chega lá. Então, outra coisa que inclusive demorou a vir, mas a gente teve finalmente nosso primeiro Flamer.
Aê, palmas pra ele, palmas pra ele. Ele atende por YouGo.
A gente não aprovou o comentário dele, não passou pela moderação, né, por ter zero conteúdo e 100% palavrões e insultos gratuitos. Mas, cara, muito obrigado pelo seu comentário, a gente fica muito
feliz.
Como
podemos dizer, né, velho, seu comentário foi mega boga.
Mega boga. Lambda, lambda, lambda. Ele disse que a gente copiava o Nerdcast horrivelmente, inclusive as piadinhas.
Eu espero que ele esteja ouvindo isso. Na real, eu acho que ele não deixou a opinião dele sobre o nosso cast, não. Se ele tivesse ouvido mesmo, com a intenção de dar a opinião dele, ele, no mínimo, ele ia falar mal da gente de outra forma, sabe? Não assim, entendeu?
É um flame, né, cara? Ele deve ter vindo direto do YouTube.
Direto do YouTube.
Antes dos comentários de texto, a gente tem um comentário de voz do Radu, né, o Ramon Eduardo, que sempre tá lá comentando e tudo mais. Assim, na verdade, durante um bom tempo, a gente não recebeu comentário de voz. E aí eu esqueci de olhar, e quando eu fui olhar, tipo uns 10, assim, entendeu?
Ah, mas você também...
Eu sou muito perto. Mas, por favor, você que mandou e não foi colocado, tente novamente.
Novamente.
Manda um comentário de voz. Então vamos lá, vamos tocar o comentário do Radu.
Primeiramente, que as congratulações sempre é claro, e espero que continue assim, só tendo a aumentar esse resultado. Agora falando sobre os clichês, gostaria de argumentar sobre dois. Este primeiro, bem, não sei se é um clichê, mas é algo pra se notar. Você tá lá jogando RPG, vai fazer uma missão, daí pega pra coletar alguma pérola, alguma coisa assim. E no final disso, você entrega a pérola e recebe um arco. Como assim? Um arco? De uma pedra se criou um arco. Uma faixa muito avançada, né? E a segunda é sobre as formas de variação de chefes. Que nunca se cansou de matar um chefe, ele ter zilhões e zilhões de formas. E a cada forma fica mais chata de matar o bicho. Normalmente sem direito a save. Bem, esse é meu comentário. Espero pelos próximos codes e até mais.
Muito obrigado, Radu. Bom, é esse primeiro clichê que você disse aí, realmente...
Tem umas transformações meio inusitadas mesmo, né, cara? Outro dia desse mesmo eu comecei de novo Final Fantasy XII e você tem que invadir o castelo pra você ir numa festa. Só que você invade o castelo, você precisa de uma pedra da lua crescente, alguma coisa do tipo. Não é esse o nome, mas a ideia é essa. Só que a pedra da lua crescente, ela está descarregada, ela precisa de uma pedra de sol, sabe?
Ah, sim, isso é pra achar um saco.
Mas aí você precisa ir lá no fim do mundo pra conseguir... energizar uma pedra de sol pra poder trazer pro cara, pra você conseguir uma pedra lucrescente. Sabe-se lá por quê? E essa pedra vai te fazer entrar no castelo, sabe? E eles nem mostram, você entra lá. Super legal.
Tranquilo.
Yeah. É mais ou menos por aí mesmo.
E o segundo clichê que você disse é você basicamente definir o Sigma, né, cara?
Sim.
É basicamente isso. Então agora vamos aos nossos comentários de texto, né?
Uhum.
É o primeiro comentário aqui do Sunset Kid, que não disse idade nem nome verdadeiro. Quer dizer, espero que esse não seja nome verdadeiro. Isso é muito sacanagem.
Cara,
não se for, desculpa então.
De um cara que se chamava Made in USA, por causa de Made in USA. Então eu não duvido nada não, entendeu?
Pois é. Mas então, Sunset Kid não disse de onde, não disse que idade. Ele escreve: ouvi o podcast número 9 de vocês e achei um assunto bem interessante, esse dos clichês. Gostei de vocês terem explicado bem que clichê não implica exatamente ser ruim, apenas um lugar comum que às vezes é a exaustão. Exatamente, né, Fred?
Uhum.
Saudações de lado, gostaria de comentar algumas coisas. Daí ele comenta outros clichês, pra resumir aqui, ele diz: os clichês de jogos de luta devem boa parte a Street Fighter 2. No jogo Fighter's History, da falecida Data East, a similaridade com Street Fighter 2 é tão grande que a empresa levou um processo da Capcom por causa disso. Vejamos. O personagem Ray é a cara do Ken e a pose de luta é a mesma. A personagem Yuumi tem as pernas tão definidas quanto a da Chun-Li e a animação de andar pra trás é igual a do Ryu. Sabe aquele pulinho assim?
Sei, sei.
Um cara francês gay, ó, gay é a sua opinião. Talvez ele não seja apenas um cara romântico. Chamado Jean, que imitava claramente o Gaio e jogava uma rosa, que nem o Vega. Simplesmente os caras não tiveram vergonha alguma. Aí ele cita alguns clichês que a gente não citou. O mais interessante foi o fato dos personagens não carregarem bolsas e caber, tipo, 70 espadas. Tipo, no Castlevania, assim, o Lucas carrega 2.000 espadas no bolso, sabe?
Ah, é. Tipo assim, né? Aonde ficam essas armas, né, cara?
É, e Adventures da Lucas Arts, por exemplo, tipo Monkey Island, assim, eles zoam com isso, porque o Guybrush, ele pega, sei lá, um estopa de canhão, assim, tipo, de 2 metros de altura, joga na calça, assim, ela vai e desaparece.
É, é legal que eles mostram a animação do Guybrush guardando de verdade, né? E aí ele enfia no bolso da calça, assim mesmo, sabe? Vai na cara dura, assim, é muito legal.
É muito doido. É, então, bom, é isso aí, continue com o podcast de vocês, só me pergunto se vão continuar chamando os podcasts por número original. Imaginem, estamos começando com o 57º round do Nowloading.
Esse a gente pensa depois.
É, tem muito tempo ainda pra pensar. Bom, então, muito obrigado, Sunset Kid. Torcemos por que esse não seja o seu nome.
Mas se for, é melhor do que Made in USA, com certeza.
É verdade. Sinto feliz porque tem piores.
E tem o Macreuler também, né? O bom e velho Macreuler. Tinha um casal que a mãe... Por favor, se vocês estão ouvindo isso, me desculpe, mas eu tenho que contar esse caso.
Macreuler, não fique triste.
Assim, a mãe chamava Maria Creuza e o pai chamava Euler. Eles deram o nome do filho de Macreuler, entendeu?
Genial, né, cara?
Genial, fizeram uma fusão dos nomes aí, cara. Espetacular isso.
Espetacular. Então, vamos lá. Próximo comentário, por favor, Fred.
É, o próximo comentário é do Valarcano e ele escreveu: ótimo podcast. Se Cavaleiros do Zodíaco tivesse um MMORPG, teria essas habilidades. One Hit Kill. Quando o HP fica menor ou igual a 10%, a chance de causar morte súbita é em 90% dos casos. Full Heal. Recuperar 9.999 pontos de HP quando a palavra Atena é mencionada. É, peraí. Isso é verdade, isso não precisa de um MMORPG provar isso. Isso acontece Exato. Com anime de verdade. Você diz a verdade, Valarcano. E auto-revive. Quando morto, o personagem é revivido e ganha 10% a mais de ataque. Efeito acumulativo. Várias pessoas, né, comentaram sobre coisas do Seiya e etc. E é isso mesmo, cara.
Eles expandiram o nosso conceito matemático e tudo mais.
Exatamente, cara. É isso mesmo, sabe?
É nesse nível.
Nesse nível.
Muito obrigado, Valarcano. Sem falar no golpe mais rápido que a velocidade da luz, né?
O milésimo... Não, deixa.
Deixa.
Vamos nos conter. Não é a hora ainda.
Ainda não chegou a hora disso. Então, próximo comentário é do Jonas Viana Gonçalves, de Gravataí, Rio Grande do Sul, 28 anos.
Olha, dizem que Gravataí é uma bela cidade.
Sim, acho que seria mais agradável pra você do que Porto Alegre.
É, eu também acho.
Ele diz... Caras, Inferno Gelado já existe na expansão de Neverwinter Nights, chamada Hordes of Underdark. Você tem de ir ao Underdark, deve ser um mundo bem, né... Underworld Dark. Com Dark, assim, Dark.
É tipo assim, né? A mistura dos dois, né, cara? É o Underworld escuro, né?
É, ainda.
Você não vê pra onde você tá andando, você bate a cabeça nas paredes, nas caveiras e tal, mas deve ser isso.
Deve ser bem Dark. Ajudar uma seita de Drows, que não são ruins, a impedir que uma família domine todo o Underdark e, consequentemente, vá para a superfície conquistar. Lá pelas tantas, você descobre que um demônio está ajudando essa família e tem de ir a um dos 9 círculos lutar contra esse demônio. Lá, o inferno é gelado. E sim, você toma dano pelo frio a cada minuto que está nesse plano.
Olha.
Espero ter. É bem interessante, né, cara?
Bem,
eu nunca joguei Neverwinter Nights, mas.
É, assim, é um jogo que eu conheço a fama dele, mas eu mesmo nunca joguei, não.
Não, parece ser um RPG bem legal mesmo.
Realmente, cara.
E ele diz: espero Droga. Ter ajudado.
Download e play the game.
Nossas ideias estão sendo desbancadas.
Droga.
Espero ter ajudado. Lá vou eu voltar às aulas de desenvolvimento de jogos. Tá aí um bom tópico, que tal fazer um cast sobre os cursos de desenvolvimento no Brasil. Aqui no Sul temos 2 universidades de sucesso. Ele não disse quais, seria bom se ele dissesse quais.
Eu tava esperando que fosse falar agora, sabe?
Mas, é assim, realmente é um podcast sobre esse assunto. Já está nos planos.
Está anotado a nossa lista.
Sim. Muito obrigado.
Próximo comentário é do Rodrigo Tenório, de Recife. Ele diz, nota 10 cast, muito divertido, o melhor de todos. Vou sair divulgando vocês em tudo que é comunidade game. Muito obrigado.
Muito obrigado, agradecemos.
Só um porém, agora que vocês esculhambaram Zelda e tals, vocês têm a obrigação moral de fazer um cast sobre ele. Até porque Round 10 tem que ter um jogo nota 10. Todo cast agora vai encher o saco pra vocês fazerem esse pod fodástico. Continue assim, caras.
E ele realmente tá insistindo em todo comentário dele, ele é um dia.
E cara, eu acho que tá certo, velho. A gente falou tanto mal de Zelda que a gente tinha que, sabe, levantar um pouco, né, o espírito Zelda, assim.
Mas o cast de hoje não deixa de ser um cast de um jogo nota 10 mesmo, sim. Porque Soul Calibur realmente recebeu nota 10.
Sim, uma série nota 10, né, de passagem.
Mas de Zelda virá um dia, pode ser.
Zelda virá, há de vir um dia.
Saiba que quanto mais vocês pedirem, mais a gente vai ficar com medo de fazer. Então, o próximo e-mail é do Marco Viríssimo, de 17 anos, Itajaí, Santa Catarina. Muitos ouvintes do Sul, né, cara?
Muitos ouvintes do Sul, legal isso.
E aí, galera, comecei a ouvir o podcast essa semana por influência do RapaduraCast e do Nerdcast, e fiquei muito impressionado pela profissionalidade existente desde o primeiro programa. Sou um ouvinte assíduo de podcast e posso dizer com todas as palavras que o de vocês é um dos melhores. Referente ao último episódio, gostaria de ressaltar mais alguns clichês. Coletes à prova de bala que protege seu corpo inteiro.
Não, GTA, né, cara? Colete à prova de bala que protege qualquer coisa, né? Você cai do prédio e perde ponto de colete.
Shotguns, metralhadores, rifles, toda cabe no seu bolso. Essa é aquela, né? Do guardar tudo no bolso. E o mais interessante que ele citou é a versão do mal do protagonista, né, cara?
Uhum.
Que realmente a gente esqueceu. Esse é um muito bom mesmo.
Esse é um muito bom, muito bom. O Davi Garou, ele também falou isso, né? Ele mencionou sobre essa versão do mal dos personagens. Ele falou do Link, que tem o Shadow Link. O Sonic tem o Mecha Sonic. O Mario tem o Wario e por aí vai.
É, cara, tem o Evil Ryu também.
Tem Evil Ryu. Tem tipo um Good...
Tem o Dark Zero, véio,
será
assim.
Que tem? Acho que não, né?
Acho que não,
velho. A tendência é ir pro Evil, né? Nunca tem uma versão boa dele. Esse é Redmill, aí... Não tem, nos jogos de luta, geralmente não.
É, realmente. No primeiro Prince of Persia, você pula pelo espelho e aí o seu reflexo sai pro outro lado e no final você tem que se juntar a ele.
Eu não entendo isso. Por que que esse reflexo é do mal, sabe?
Não sei, mas isso foi uma das coisas mais legais que eu vi em jogos na minha vida.
Credo.
Quando eu era pequeno, sabe? Era muito foda isso. Então, muito obrigado, Marco e...
E Davi.
Próximo comentário, Fred, tem mais algum?
O Jun também, ele mandou, Fala, galera, downloading. Divertidíssimo esse último round do podcast, hein? Realmente, foi uma boa ideia vocês alternarem entre podcast mais sério, ou melhor, informativo, e um mais de zoação mesmo. Pelo menos serve de tentativa para agradar a gregos e troianos. Por falar em zoação, só tenho um comentário a fazer. Lá vem. Yugo falando de gostosas dos jogos de luta, mais especificamente Ivy, que usa roupa de stripper, luta de chicote, lalala e conclui. Eu sou fã da Ivy, apesar de tudo isso. Como assim, cara? Você preferia que ela fosse uma gorda ou que ela usasse roupas que cobrissem tudo? Sei não, hein? Como diria o pessoal do CQC, significa. Pô, cara... Eu acho que eu não me expressei muito bem mesmo sobre a Ivy naquele cast, não, né? Também a gente não tinha muito espaço pra isso, já que era um cast sobre, mais sobre clichês.
Exato.
Como esse é um cast sobre Soul Calibur, eu espero deixar as coisas mais claras neste cast.
Mais alguns curtíssimos comentários aqui, que não vai dar tempo de ler tudo, mas só pra citar e agradecer por terem mandado. O Emanuel Braga Ferreira, de Tefé, Amazonas, 23 anos, ele mandou um comentário sobre o Round 8, um pouco atrasado. Infelizmente não deu pra ler, se tivesse chegado um pouquinho antes a gente teria lido no Round 8, que ele dá um testemunho dele com o Battletoads, sabe? Ele conta toda a saga dele com o Battletoads. Muito legal o comentário.
Legal,
muito,
cara,
muito legal o e-mail dele. O Vitor, de 20 anos, de Curitiba, ele diz...
Mais uma vez do Sul.
Mais um do Sul. Ele comenta que a gente esqueceu de citar o Ridley. Na verdade, a gente não esqueceu, só que acabou não entrando na edição final.
É.
A gente citou o Ridley, só que por algum motivo eu cortei, não sei se teve algum problema com o áudio, alguma coisa assim, mas eu acabei cortando. Mas realmente, o Ridley, né?
Ah.
É outro que sempre volta aí. O Davi, ou David, de 29 anos, de Presidente Prudente, São Paulo, ele cita o jogo Simpsons The Game, que brinca totalmente com o clichês de jogos. Inclusive, os itens que você tem que coletar no jogo são os clichês de jogos, sabe? Você coleta o pulo duplo, você coleta morrer na água, sabe? Então, é assim, bem legal.
Ah, é. Vão lembrar também. Alguém, infelizmente, eu não consigo me lembrar quem agora, porque eu tô puxando isso mais de cabeça mesmo, né? Dos 50 e tantos comentários. Tem, tipo, a coincidência extrema. Por exemplo, você tá em Resident Evil, numa casa mal-assombrada, e vai encontrar várias munições do meio da casa, sabe?
Isso.
Eu e o André, a gente tava pensando nisso, né, nas férias, jogando Fatal Frame, né? Pô, na casa de Fatal Frame você não tem armas, você tem uma máquina fotográfica. E no meio de uma casa abandonada há séculos, você vai encontrando vários filmes ocasionalmente, assim, né?
Assim, chegamos no consenso que, assim, deveria ter mais, né?
Mas... Deveria ter mais, né? Enfim, mas isso pode ser discutido, né, com mais detalhes depois. Deveria ter mais, realmente.
O fato de ter é estranho o suficiente.
É. Mas, e que bom que não é o contrário, né? Tipo, em Resident Evil você acha filmes fotográficos e em Fatal Frame você acha balas, porque você ia jogar bala no espírito, sabe? Você não tem um revólver pra usar e tal.
É bem conveniente mesmo.
É.
E por último, eu gostaria de agradecer a todos que mandaram clichê, sabe? Muita gente mandou e obviamente não ia dar pra ler todos, sabe? Eu gostaria de agradecer ao Slash Rick, que mandou uma lista enorme de clichês. Todo mundo que mandou e não deu pra ler aqui, muito obrigado.
E o que quer que qualquer pessoa de vocês tenha falado sobre o século XVI é mentira. Aprendam a verdade com o seu Calibur.
Exatamente, a verdade está nesse cast.
A verdade se conta nesse cast.
Estamos de volta e vamos lá. Bom, pra começar, vamos contar um pouco da história da Namco, né, que é a empresa que criou a série. O que pouca gente sabe é que antes de ser uma empresa de games, a Namco já trabalhava com diversão, só que ela trabalhava com brinquedos, tipo brinquedos de parques de diversão e tal.
Ah, é? Parques de diversão?
Exato, e ela foi fundada em 1955, cara.
Como porra!
Nakamura Manufacturing. Nakamura era o nome do fundador, né?
Ah, claro. Sempre tem que ter uma referência.
E nessa época, cara, o principal produto deles eram touros mecânicos.
Olô! De touros mecânicos para jogos. Isso é uma digivolução tremenda.
Exatamente. Eu não sei como é que não tem um touro em Soul Calibur, né?
É verdade, como não? Né? Nas origens, né, cara?
Pera aí. Será que eles têm um jogo de touro mecânico?
Deveriam, pelo menos.
Né? É, com certeza. Ah, pode abandonar as origens.
Nostálgica do jeito que a Namco é, cara, eu não duvido nada que eles façam, tipo, um acessório pra Wii, touro mecânico, entendeu?
Tomara que a Nintendo não... É, senão semana que vem tá lá o novo Nintendo Forever, foi...
Bom, mas aí nos anos 70 eles compraram a divisão japonesa da Atari e mudaram o nome pra Namco, né, que era um nome mais simpático e tal. E aí eles começaram a produzir jogos eletrônicos, tipo arcade e tal, sabe? E pra você ter ideia, eles começaram muito mal, porque um dos primeiros jogos deles, lançado nos anos 80, quase ninguém conhece, é totalmente underground, sabe? Não sei se vocês já viram, é um jogo de uma bolinha amarela, ela vai andando num labirinto comendo umas bolinhas, assim, ela tem que fugir de uns fantasmas. É bem desconhecido mesmo, sabe? É uma coisa assim, totalmente cult.
Já ouviu falar.
Como é que chama mesmo, cara? Vou ter que olhar no Wikipedia aqui.
Vale Rave.
O primeiro simulador de rave, né?
Acho que é Yellow Pack, uma coisa assim. Headshot aí, qualquer coisa, mas acho que é Yellow Pack.
It's some kind of man, some kind of Pac-Man.
I don't know what it was, sir. It seemed to be some kind of man. Some kind of Pac-Man.
Ah, não, coloca o vídeo, cara, coloca
já
o vídeo.
Já o trailer do filme, do Pac-Man?
Já, cara, muito bom, velho.
Muito bom.
Cara, a Namco desenvolveu o Pac-Man?
Sim.
Criou o Pac-Man.
Não sabia, parece, né? Assim, eu não sabia que a Namco tinha raízes tão profundas assim também, não. Eu descobri isso nessa pesquisa do Soul Calibur também, velho. Tipo, Pac-Man, né, velho? É, sei lá, é um jogo universal, tipo, né? Qualquer coisa do tipo.
É aquela tipo jogo palha que a gente vai ter que falar pelo resto da vida só porque ele começou os jogos.
Ah, sim. Ninguém tá nem aí pro Pac-Man, mas tá lá.
É, exatamente, cara.
Coitado do Pac-Man, velho. Hoje em dia o pessoal tenta inserir ele em jogos 3D e tal, sabe? Mas não dá certo, cara. Ele é uma bola amarela, velho. Não há nada que se possa fazer, sabe?
Outras franquias criadas pra Namco incluem Ridge Racer.
Não.
Ridge Racer! Ridge! Sim. E além desse, temos também Xenogears, Xenosaga, Time Crisis. E aí, cara, no início dos anos 90, com aquele boom dos jogos 3D, sabe? Todos os gêneros sendo convertidos pra 3D, sabe? Jogo de futebol em 3D, jogo de corrida em 3D. Vem a SEGA e lança em 93 Virtua Fighter, que foi o primeiro jogo de luta em 3D da história. E no ano seguinte, a Namco já veio com a resposta e criou o primeiro jogo da série que veio a ser a sua mais popular e no que tange jogos de luta em 3D, a mais bem sucedida comercialmente do mundo, que é Tekken.
É, um pouco clássica.
É a mais famosa, mas sinceramente eu não vou muito com cara de Tekken, não, velho.
Ah, não vou comentar pra manter a amizade.
Por quê?
Pô, Tekken é muito foda, cara. Tekken é muito foda.
Deixa eu aparecer aí.
Cara, eu acho um dos jogos mais estratégicos, cara, e com mais valor de replay que já fizeram, assim, cara. Apesar de eu preferir Street Fighter, sem dúvidas, o 2 Tekken, cara, ele trouxe um nível, assim, cara, de, pô, tanto de bloco, de você dar break em combo de uma maneira tão... Eu sei que não foi eles que inventaram, assim, sabe? Mas eu acho que acabou se tornando tão... Tipo, era tão massa você, tipo, passar a tarde inteira treinando num Play 2, cara, pra você dar um bloco em um combo, em um milésimo de segundo que você tem, cara, que você tem que dar uma sequência de 93 botões pra dar um break num combo e entrar com outro, cara. Eu achava isso estupendo, assim, muito foda.
Que medo você, assim, velho. O que você fez com o Tekken, velho? Você disputou no campeonato.
É, eu também não sou tão fã de Tekken, assim, talvez por não ter me aprofundado tanto quanto o Bada, cara. Mas antes de eu dar minha opinião sobre Tekken e fazer uma comparação bem superficial com a série Soul, vamos continuar a nossa linha do tempo aqui e falar que no mesmo ano que a Namco lançou Tekken 2, ela lançou uma nova franquia, o motivo da gente estar fazendo esse cast, que foi iniciada por Soul Edge, também conhecido como Soul Blade nos Estados Unidos. E apesar de não ter sido nem o primeiro jogo de luta a usar armas, já tinha Samurai Shodown, nem o primeiro jogo de luta em 3D a usar armas, já tinha Battle Arena Toshinden, foi a série Soul que definiu o gênero. E cara, eu sei que é muito difícil comparar Tekken com a série Soul, principalmente Soul Calibur, porque são jogos bem diferentes, com personalidade própria, estilo próprio e tal, e seus pontos positivos e negativos, mas eu prefiro a série Soul. Isso porque eu acho que Tekken é meio 8 ou 80, sabe? Ou é técnico demais ou é simples demais. Ou você é um noob que aperta dois botões até morrer e zero o jogo, ou você é um mega expert que faz a sequência de 96 botões aí do Bada, entendeu? E eu acho que a série Soul, principalmente a partir de Soul Calibur, tem uma jogabilidade muito mais instintiva, menos técnica, de modo que você se concentra mais na luta que tá acontecendo, nos movimentos dos personagens, do que em decorar a sequência de botão. Também não tô dizendo que Tekken é um Guitar Hero dos jogos de luta, não. Mas o que a série Soul conseguiu fazer, eu acho que foi muito positivo, principalmente levando em conta que ela adicionou o elemento das armas, que poderia deixar o jogo mais complexo, e conseguiu fazer isso achando meio termo ideal entre técnica e instintividade. Sem falar que, assim, apesar de que eu acho que isso é um defeito de todos os jogos de luta em 3D, eu vejo isso muito mais em Tekken, que é o fato de que você pode ser um jogador experiente. Se você for jogar contra um iniciante que começa a apertar os botões aleatoriamente, as chances de você perder são altas, principalmente se ele pegar o Edge.
Ah, mas é que eu acho que isso é muito relativo, assim, sabe? Tipo, quando você joga um jogo diverso, assim, cara, não adianta. A pior pessoa que você pode jogar contra é contra alguém que esmague botões, cara. Quando você joga contra alguém bom no Street Fighter 2, assim, cara, você consegue prever ele. Agora, em qualquer jogo de luta, o nego que fica apertando melô pra frente todos os botões ao mesmo tempo, Vai ganhar, cara.
A famosa cara. Luta instintiva, né, velho? Minha lua em qualquer botão.
Vocês têm uma ideia, cara? Quando eu era mais novo, cara, eu ia com, tipo, uns 4 primos, mais irmãos, numa parada de arcade que tinha Darkstalkers, cara. Cara, a gente terminou com todos os personagens, sendo que um apertava um soco, o outro apertava outro soco, um ficava no manche, o outro ficava no outro soco, o outro no chute. Tipo, era bizarro, cara. Mas a gente terminou todos, cara.
É, cara, a primeira vez que eu fui jogar Tekken, tipo, foi num arcade, assim, também. Perguntei pro cara que tava jogando como é que jogava e tal. Ele tava mó bem e tudo mais. Aí ele, ah, só precisa ficar apertando esses dois botões aqui, tá o fim de sua vida. Zerei.
Só isso.
Ele é um jogo que, assim, qualquer pessoa, tipo, o cara pegou no primeiro dia, ele vai conseguir jogar. Pega o Ed e fica apertando quadrado e bola sem parar.
Ah, é. Ah,
tipo,
mas também tem um outro lado.
É, e esse que é o bacana, cara.
Mas então, voltando à série Soul, ela foi iniciada em 96 com o jogo Soul Edge, que inicialmente foi lançado pra arcades, né? E assim, cara, você bate o olho nele, você já vê que é um jogo de luta diferente da maioria. Pra começar, ele não é de porradaria como Tekken e outros vários aí. Como a gente já disse, ele é um jogo de luta com armas.
Na série Soul como um todo, né, o foco não é tipo assim, o personagem, o foco é a arma dele, sabe? A parte da arma é construído mesmo, o movimento dele. E outra coisa interessante também, todo personagem, ele possui uma série de variações de sua arma. Então, o que pode alterar no seu fator estratégia com cada personagem é isso, sabe?
Você vê a arma de cada personagem e o personagem, os dois combinam bem. Uhum. Tipo, ataque com aquela daguinha dela é uma puta ninja.
Literalmente, né?
Tadinha, cara.
Eu acho ataque legal pro caramba, velho. Mas vamos encarar a realidade. Aquela roupa vermelha colante dela não me engana, não, velho.
É, velho, não tinha necessidade, né?
Ah, tinha sim, cara.
Cara, roupas curtas, né? Muito peito está relativamente ligado ao sucesso, cara.
Você tem que ver uma coisa: Soul Edge é o primeiro jogo que tem uma personagem 3D com farol aceso. E ataque.
É, evolução total, né, cara?
Você olha pra ela de frente, isso, cara. É um bom farol aceso.
Fernando, por favor, velho, você não tem 13 anos.
É engraçado que nesses jogos de luta, tipo, quanto menos roupa, tipo, parece que é pra dar mais agilidade, assim, né, cara? Pô, eu tiro minha blusa, cara, eu canso mesmo tanto pra subir escada, velho. Não adianta, velho. Posso subir pelado, velho. Chegar em cima cansado pra caralho.
Voltando à jogabilidade, cara. As armas, tipo assim, elas não funcionam só como um apelo visual a mais, não. E apesar do Soul Edge ser muito, muito parecido com o Tekken, eles praticamente só pegaram o Tekken e colocaram armas, sabe? O fato deles terem incluído essas armas do jeito que foram inclusas, cara, possibilitou uma estratégia enorme. Talvez a maior que eu já tenha visto em jogos de luta. Porque aí você tem que levar em conta o alcance e a agilidade da arma. Porque ter uma arma grande significa um maior alcance e provavelmente um maior dano. Uhum. Mas também uma agilidade muito baixa. E isso você tinha que levar em consideração sempre. Porque se, por exemplo, se eu fosse pegar o Siegfried, que tem uma mega espada de duas mãos pra enfrentar ataque, que tem uma adaga de ninja, se você deixar ataque chegar perto de você, acabou, sabe? Você vai tomar 10 mil hits. Mas se você souber utilizar os seus golpes com estratégia, você pode impedir ela de chegar perto de você e atacar de longe, coisa que ela não consegue fazer. Então tem um equilíbrio muito grande e os personagens foram construídos com muito cuidado, exatamente pra dar essa possibilidade.
Não, isso de colocar as armas, eles também implementaram uma coisa legal, que foi a durabilidade das armas.
Isso, que só tem nesse, por sinal. No Soul Edge tem uma barrinha de durabilidade da arma, que se ela esgotar, você perde sua arma.
Ah, é?
Isso não foi nada bem recebido, porque afinal era um jogo de armas, e quando você perdia elas, o personagem virava um retardado e todos tinham a mesma lista de golpes. Então, sim, perdi completamente o propósito do jogo, sabe?
Ah, mas a ataque é uma ninja que forja espadas e usa encantamento pra deixá-las mais fortes. A arma dela vai quebrar no meio da luta? Não vai, cara.
Se tá com a Soul Edge, assim, de repente ela quebra.
É, imagina, assim? Minha sorte quebra, velho. No sabão, como assim?
E, Bado, no Tekken tinha Ring Out?
Não.
Tem não, né?
É, então o Soul Edge trouxe essa possibilidade, né, de terminar a luta jogando o seu oponente pra fora do ringue, que é uma coisa bem divertida, principalmente em multiplayer.
Mas, assim, é o Ring Out mais absurdo possível também, né, velho? Tem um lago, velho, tem um brejo, assim, do seu lado, velho. O cara cai lá da Ring Out, sabe? Tem umas coisas meio assim, né, velho?
Ele tá de volta pro próximo round, né? O problema não é ele cair, o problema é ele subir tão rápido.
É impossível dos dois jeitos, porque ele cai num brejo e perde a luta, mas ele cai de um penhasco de 5 mil metros e tá de volta pro próximo round.
Ah, mas também é impossível você parar pra pensar ele morrer com o golpe de espada e tá de volta pro próximo round. Ah. O próximo round não deveria existir, na verdade, né, Chucy?
O próximo golpe não deveria existir. Bom, então vamos pra história de Soul Edge, né? Pra começar, ele é um dos primeiros jogos de luta com uma explicação relativamente plausível pra história e pros conflitos, assim. Todos os personagens, eles têm o mesmo objetivo, que é encontrar Soul Edge, mas todos por motivos diferentes.
Ah, a história toda gira em torno de uma espada, né, ou de boatos de uma espada muito poderosa, que seria a Soul Edge. Algumas pessoas chamavam ela de Sword of Salvation, porque acreditavam que ela poderia curar doenças, trazer o poder máximo das pessoas e tal. Alguns falavam que ela era uma espada amaldiçoada, e enfim, tinha uma série de boatos sobre ela. E ao redor do mundo inteiro vão surgindo lutadores e pessoas que tentam encontrar essa espada por algum motivo em particular. Nesse primeiro jogo, o Cervantes é o último chefe, né? Ele entrou em contato com o Verti, um mercador italiano, que por sinal é o mestre do Voldo, e ele pediu pro Cervantes para encontrar uma espada chamada Soul Edge. E depois ele ficou desaparecido. Por 20 anos, assim, não se teve mais notícia dele. O que tinha acontecido é que ele encontrou a Soul Edge, pegou ela, foi dominado pela insanidade da espada, matou todo o seu bando e matou todas as pessoas do Porto de Valência, na Espanha também. O cara é mal, velho.
Tenho medo dele.
O grande lance da Soul Edge é que ela te dá muita força, porém, ela consome sua vida também. Pra que a Soul Edge fique mais forte e para que o cara continue usando a Soul Edge, ele precisa devorar outras almas. Algumas pessoas ao redor do mundo começam a sentir essa presença maligna e, tipo, entram numa jornada pra destruir a Soul Edge. Outras pessoas ficam sabendo desses boatos de que há uma espada muito poderosa. Entram numa jornada à procura dela também. As pessoas vão se encontrando e se matando, né?
Cara, é engraçado que como não tem o Frodo nesse jogo, né, cara?
Não, realmente, porque a Soul Edge é The One Ring total, sabe?
Cara.
Mas, ô Fred, só que o Cervantes tem duas espadas, né?
Sim.
Uma seria Soul Edge e a outra seria outra?
Não, as duas Soul Edge.
A Soul Edge é uma espada muito, muito antiga, ninguém sabe quem criou e tal, e ela tem a capacidade de assumir a forma mais adequada pro seu usuário. E pro Cervantes, ela assumiu esse formato de Soul Edge macho e Soul Edge fêmea. São duas espadas.
Sim, a Soul Edge macho é a Soul Edge maior, que ele usa na mão esquerda. Detalhe, o Cervantes usa a espada mais pesada na mão esquerda, ele provavelmente é canhoto. Nós canhotos dominaremos o mundo um dia, mas enfim. Alguém aí é canhoto?
Eu sou.
Eu sou normal, né, cara? Não tenho esses
empecilhos aí. Pois daqui a alguns anos, você vai ver quem é que vai estar rindo disso.
Realmente.
De acordo com as profecias do Matheus, não vai ser você.
Alô?
Na história original do primeiro jogo, quem enfrenta o Cervantes no final é a Sofitia.
Que consegue danificar a Soul Edge fêmea e derrotar o Cervantes com a ajuda da ataque, né? Mas aí um certo cavaleiro chamado Siegfried põe as mãos na espada e aí, né?
Na história oficial, apesar de ele ser uma pessoa boa, que se desviou um pouco no caminho dele e tal, ele tava buscando a Soul Edge mesmo pra obter poder. Ele, assim como vários outros, não tinha noção que a Soul Edge era uma espada maligna. Ele encontra a Soul Edge lá com o corpo do pirata morto e ele pega ela. A partir desse momento, a Soul Edge passa a escravizar o corpo dele e tal, né? E aí ele vira o Nightmare.
Que é o nosso simpático cavaleiro medieval com armadura azul e uma mega espada gigantesca que todos conhecemos. Um dos personagens mais populares, né? E mais fodas da série. E Soul Edge termina aí, né, cara? E a série fica parada por 2 anos até ter seu retorno triunfal, do qual falaremos em seguida. Soul Edge teve suas inovações, fez um sucesso razoável no PS1 e tal, mas eis que chega o ano de 98, um ano muito expressivo pra games.
Ah, mentira, velho. Soul Calibur lançou em 98 também?
Foi, cara. Absurdo,
né? Oh, é um lance meio Abicane isso, velho.
Não, é profecia.
É, como já dizia a teoria Abicane, né? No ano de 98.
Tá escrito, né?
Tá tudo escrito. Nas paredes Abicane, sei lá, nas rochas Abicane, qualquer coisa do tipo.
Cara, daí a Namco vai e lança, inicialmente pra arcades também, o segundo jogo da série Soul, que é Soul Calibur. E assim, o que esse jogo tem demais, né? Pra começar, cara, no site Game Rankings, que aglomera reviews de todo mundo, Soul Calibur está em sexto lugar geral. Ele é o sexto melhor jogo do mundo, de acordo com o consenso dos críticos de todo mundo, entendeu? E ele é considerado por muitos como o melhor jogo de luta já criado até hoje.
Ever.
E isso não é uma coisa que um cara chegou lá e falou, não, sabe? Isso é um consenso mesmo. E depois, quando ele foi lançado pra Dreamcast, Dreamcast, talvez seja o primeiro caso de uma versão de arcade que fica melhor em um console doméstico, porque o jogo vem melhorado em todos os aspectos, sabe? Com mais personagens, jogabilidade mais refinada, melhores gráficos. E cara, os gráficos. Nesse mesmo ano foram lançados jogos tipo Ocarina of Time, Half-Life, um ano antes tinha sido lançado Final Fantasy VII, cara. Então assim, a revolução gráfica feita por Soul Calibur é algo sem precedentes.
Isso quer dizer, não vão olhar a imagem porque hoje em dia vai estar feio pra caralho.
Não, cara, até que não, sabe? Ele ainda é bonitinho até hoje. É. Se você for ver jogos da mesma época, tipo Half-Life, Ocarina of Time e tal, você vai ver aqueles negócios quadrados, aquelas texturas pixeladas e tudo mais. E o Soul Calibur não, cara. Você vê assim e ainda é agradável de se olhar, cara. É absurdo. Eles incluíram coisas muito revolucionárias do tipo expressões sociais reais, sabe? O rosto do personagem se alterava de acordo com o que ele tava fazendo. Tipo o Mitsurugi, ele grita bastante quando ele tá lutando, sabe?
Ele grita.
E a cada golpe que ele dava, a cara dele mudava. E os membros dos personagens, eles ficavam ligados com perfeição, sabe? Não era que nem os jogos da época que ficavam dois blocos meio desconectados, não. Eles se mexiam como se tivesse uma pele revestindo tudo mesmo. E tem até um sistema de contração muscular, cara. Quando eles se movimentavam, dava pra você ver os músculos e tudo mais. É absurdo, cara. É assustador. É.
Apesar de que o Soed ter vendido bem, ele não vendeu tanto quanto a Namco esperava. E aí depois eles deram um golpe de marketing, né? Muito bom, porque o Soul Calibur, ele pegou mais ou menos a época áurea do Dreamcast, assim. O Soul Calibur não explodiu, cara. Foi muito famoso mesmo na época, assim como vários outros jogos de 98, né?
E como se não bastasse já a revolução gráfica, Soul Calibur pegou tudo que tinha feito de Soul Edge um jogo excelente e se diferenciou totalmente de Tekken.
De todos os outros jogos de luta, na verdade, né?
Exato. Ele criou um novo sistema de movimentação chamado Corrida em 8 Direções, né? O 8-Way Run, que é o seguinte, cara. Nos jogos de luta até então, pra cima pulava, pra baixo abaixava e tudo mais. No Soul Calibur, a direção que você colocava no analógico era a direção que o seu personagem ia. Isso dava uma liberdade muito grande. As possibilidades de estratégia, sabe, se multiplicaram.
Pra quem se lembra dos jogos 3D de luta mais antigos, tipo, o cenário é 3D, os personagens são 3D, mas você tem que apertar um botão específico pra você sair daquele eixo 2D, sabe?
Assim, exato, o famoso sidestep.
Era uma coisa extremamente difícil, sabe? Não era uma coisa comum, assim, você não fazia isso com naturalidade. E Soul Calibur teve essa grande sacada de conseguir colocar isso com naturalidade, velho, sabe?
É, cara, eles tiveram a grande sacada de ver que Soul Calibur não é um jogo aéreo, ele é um jogo que você fica no chão, você não precisa tanto de pular, sabe? Porque você vai dar um voador se você tem uma espada.
Uhum.
Então, assim, eles atrofiaram completamente a capacidade do seu personagem pular pra implantar esse sistema. Então você vê que isso não funcionaria.
Aí fica bem mais intuitivo, né, cara? Você vai atacar, você não tem mais aquela coisa de, ah, vou dar um super pulo, girar três vezes e meter espada no chão.
Soul Calibur é um dos poucos jogos onde a técnica máxima do voador com a rasteira não funciona.
É, não vou pronunciar de novo que eu não quero ser odiado.
Não, por favor.
Não, mas eu não concordo, assim, com esse... Quando você tem o eixo 3D livre, assim, sabe? Acaba ficando meio falho, assim, cara. As animações, tipo, não ficam perfeitas, encaixadas não ficam reais, assim, sabe? Justamente por não ser muito previsível, assim. Quando você tá dando um combo, assim, ele já não fica tão real. Porque, tipo, o cara tá tomando soco do lado e a cabeça tá indo pra trás, assim,
não,
sabe?
Isso realmente acontece.
Olha, o Soul Calibur 2, pelo menos, eu não cheguei a ver nenhum problema, assim, na questão de animação e naturalidade dos combos, não, sabe?
Eu não tô lembrando exatamente aqui, cara. Mas, por exemplo, no Soul Calibur 2, quando você pega o cara pelas costas e bate nele, ele...
Toma dano de forma diferente.
Ah,
toma.
Tá. Mas, cara, né, pra você adicionar um sistema desse e ter como ponto negativo só um probleminha visual, acho que é extremamente válido, sabe?
Exatamente, sim.
A liberdade que ele te deu e tudo mais.
É, enquanto não afetar diretamente o gameplay, assim, né, cara, tipo, você conseguir construir um combo sequencial de botões ali sem ter que mexer o eixo, eu acho tranquilo.
Deu tão certo que até hoje é usado na série Soul Calibur, entendeu?
É, o H-Way Run virou a marca registrada de Soul Calibur.
E é muito bom, até hoje, cara, é perfeito, sabe, assim, os personagens têm golpes que exploram esses, todas as direções, sabe, não fica naquela linearidade. Então, isso aumenta muito a imprevisibilidade. Por exemplo, o Max, ele tem golpes que rapidamente ele se desvia do eixo central dele pro lado, atacando. Então, você pode usar isso ao mesmo tempo pra se desviar de um ataque adversário na vertical e atacar o cara ao mesmo tempo, sabe?
Exato, e assim, também como tem os golpes pra evitar esse tipo de coisa. Tipo, o Nightmare, ele tem um golpe que varre todos os eixos.
Quarta dimensão, né, velho? Aquela espada gigante dele, pega tudo também.
É o famoso helicóptero.
Outra coisa da jogabilidade também, que aumentou bastante a questão de estratégia, é o sistema de parry. Isso é difícil de ser usado, vamos lembrar, eu não consigo usar isso direito até hoje.
No tempo áureo de Soul Calibur, a gente tava quase conseguindo, né?
É, quando o personagem vai te atacar, você tem a opção de se esquivar do ataque, né, pra um dos eixos, você tem a opção de defender o golpe, ou você tem a opção de defender e, assim, no time
correto em que ele tocar a sua defesa, você aperta pra uma das direções. Aí o seu personagem, ele automaticamente vai jogar a arma do adversário pra um outro lado, sabe? Você vai desequilibrar o seu adversário. E aí ele fica totalmente vulnerável a seus ataques, sabe? É uma técnica de expert, assim, mas ela é excelente, porque ela torna inútil qualquer ataque repetitivo que você possa fazer com alguém, sabe? Porque você tem que colar uma estratégia variada, com múltiplos ataques e tal. Porque se você não fizer isso, se você repetir a mesma coisa, na segunda vez que você dá o mesmo golpe, o cara já vai defender e te jogar pro lado, e a partir daí nada mais você vai funcionar nele, sabe? Você não vai conseguir repetir a mesma estratégia.
Isso é uma coisa bacana que ficou, por exemplo, no Street Fighter 3, né, cara? Sim. O tech bônus de defesa, tipo, eu acho muito bacana, porque, tipo, você tem que apertar simplesmente pra frente na hora certa. Se você não apertar pra frente, você vai tomar o dano full. Se você apertar pra trás, você vai se defender um pouco, mas vai tomar dano. Você tem que arriscar mesmo, assim. E é da onde veio aquele famoso vídeo lá do Evo Moment, lá.
Que parada. Nossa, que nem fala. Nossa. Aquele...
Aquele lá foi muito foda.
Já tentei reproduzir, aquilo é impossível.
É impossível.
É, não, tem que ser japonês, canhoto, com 8 mãos e um controle com 10 botões.
Cara, quantos hits que a Chun-Li dá naquele trem, cara?
Cara, eu acho que ela dá 12 hits, cara, no total, cara.
E aquilo é uma final mundial, velho, de Street Fighter. Se eu visse isso no filme, eu ia falar que ficou ridículo, entendeu? De tão extravagante que ficou, sabe? Ô, Bada, pergunta rápida. Ryu ou Ken?
Ah, Ken, sem dúvida. Cara, sem
pô, cara, isso aí, esse é
espírito. Ou seja, o Bada é um bom jogador de Street Fighter.
Criou um bundão, velho.
É, eu também acho, cara.
É que nem perguntar se o cara gosta de gato ou cachorro, sabe? É, diz muito sobre a personalidade da pessoa.
Do jogo atlético.
Bom, então vamos lá, vamos falar dos personagens de Soul Calibur, né? A gente não falou tanto dos personagens de Soul Edge, porque na verdade foi Soul Calibur que definiu mesmo a série, e os melhores personagens dele estão em Soul Calibur. Temos o Mitsurugi, que é aquele samurai clássico, mais clássico possível, com uma katana.
Enfurecido, né? Um samurai enfurecido com uma katana.
Se encontrasse ele, sai correndo.
Eu também.
Temos a Taki, que é uma ninja, né, uma kunoichi com kodachis, que são armas que são muito pequenas pra ser espada e muito grandes pra ser adaga, é o meio termo, assim. Temos o Voldo, que tem duas armas bem estranhas, chamada Katar. O Voldo, né, cara, é um casaparte.
Eu tenho medo do Voldo, cara. Se eu viesse o Voldo aí, sim que eu ia sair correndo.
Se eu visse o Voldo, eu jogava inseticida nele, velho.
É, cara, o Voldo não dá pra explicar, você tem que ver, sabe?
Não, o Voldo é um travecão, cara.
Temos também a Sangmina, que luta com um bastão, com uma lâmina na ponta, né? O Huang, que mais tarde é substituído pelo Yunsung, né? O estilo deles é bem parecido. E o Cervantes, que no Soul Calibur 1 é um personagem secreto da versão de Dreamcast. E de personagens novos, né, do Soul Calibur 1, temos o Astaroth, que é um personagem bem simpático.
Claro. Inteligente, culta.
Inteligente, sempre com um livro na mão, né? E um machado na outra, né? Gritando com você, cuspindo.
Ah, é, sempre com um machado de Assis na mão, né?
Não, o Astaroth é aquele típico personagem gigante, forte, bruto e burro.
Sorte do Astaroth que não tem, tipo, uma quest estilo Zelda pra você pegar a Soul Edge no final, senão ele não ia conseguir nunca! Nunca, velho. Ele não ia passar nada, velho. Ele ia agarrar no tempo e nunca mais ele ia sair de lá, velho.
Temos aí também o Max, né, que veio substituir o Lilong, né,
sim,
que é um dos meus personagens favoritos, né, ele luta com o Nunchaku. Temos a Shangua, né, Fred, a menina biônica.
É, assim, eu não acho ela muito bonita, não, mas...
A gente jogando lá na maior paz, assim, aí alguém pegava o Shangua e assim, o Fred começava a xingar a menina de feia, horrorosa, joaninha, barata.
Olha, esquisita, velho, o Shangua é estranho demais, cara, eu, sei lá, não consigo aceitar ela direito, sabe? Alguma coisa dela me incomoda muito, não, eu não sei o que é.
Ela é a principal desse Soul Calibur, né? Tipo, a heroína, assim.
Ela é chinesa, filha de um monge, e ela treinou com uma espada de Kung Fu. Os movimentos dela são bem interessantes, os golpes dela e tudo mais. São mesmo, sabe?
Temos também o Killik, né? Que é praticamente um clone da Sangmina. Ele tem um bastão sem a lâmina.
O Killik, Max e a Shangua, eles fazem meio que um trio, assim, né? Que sai na jornada em busca de destruir a Soul Edge, na verdade. O Max, ele era um pirata, antigamente. Assim, a minha limitada mente humana não consegue imaginar um cara com roupas daquela em um barco de piratas, mas tudo não, bem, se falaram que ele é um pirata, então acredito. Ah,
seria,
né,
sodomizado diariamente pela tripulação.
Não, ele era quem? Só se ele fosse o bardo, né? Porque, não, cara, eu olho pra ele, eu vejo Elvis Presley.
Exato, cara.
Aquele cabelinho dele.
E ele empolga, né, velho? Você tá jogando com o Max, chega um certo momento da sua sequência que o Max não para. Você pode soltar o controle no chão, o cara continua, velho. Não para
mais, não sabe.
Toda vez que eu jogo o Max, eu vejo a hora que ele vai parar e falar.
O objetivo máximo do Max é matar o Astaroth. O Astaroth destruiu o navio do Max, matou toda a tripulação, inclusive o irmão do Max e tal. Outra adição muito importante pra série é o Nightmare, que na verdade é o Siegfried transformado. Aliás, não tão transformado ainda.
É, a partir do Soul Calibur, eu acredito que assim, o Nightmare vira o foco principal das atenções, né?
Exato. E nesse Soul Calibur, o Nightmare ainda conserva bastante da aparência do Siegfried, com exceção de um dos braços, que está totalmente deformado pela Soul Edge, a espada também maior que nunca, sabe? Com um olho, assim, mó bizarro e tal.
Uhum.
E outra adição importantíssima para a série é exatamente a Ivy, que usa uma arma muito interessante, que é uma espada que se divide em vários fragmentos e vira um chicote.
Que se movimenta como uma serpente. Ela era uma filha adotiva de uma família de alquimistas ingleses. É, o pai dela, ele tava buscando a Soul Edge pra obter poder ou, sei lá, whatever, né? Qualquer coisa do tipo que a Soul Edge forneça.
Soul Edge só dá problema, viu?
É o câncer do mundo, né, velho? Ah, o McDonald's.
McDonald's encontrou a Soul Edge e usou pra cortar caixa.
Novo boato, McDonald's. Vamos colocar fazer um spam correndo.
Mas enfim, o pai adotivo da Ivy morre de loucura, né? Pesquisando sobre o Soul Edge. E a Ivy dedica sua vida, então, a procurar e destruir essa espada. E por ironia, ela consegue criar a espada dela com um fragmento da Soul Edge que ela consegue do Nightmare. Só que ela não sabia que era um fragmento da Soul Edge.
Ela sabia que o Nightmare ajudou, mas não sabia que o Nightmare tinha Soul Edge. Ela resolve se unir ao Nightmare e ao Astaroth na quest deles de agrupar almas pra tornar a espada do Nightmare mais forte.
Sim, cara, ela não sabia que era Soul Edge.
A Ivy é esperta pra burro, velho.
É, velho, tipo assim, tem esse cara aqui mal encarado pra caramba que tá reunindo almas com essa mega espada. O que será que significa? Não sei, vou ajudar ele.
É tipo assim, velho. Aquele cara tá reunindo almas. Ele tem um braço deformado e tem uma espada de carne com um olho no meio. Por favor, velho, que isso?
Acho.
Depois de um certo tempo, ela começou a se sentir culpada, sabe? Matar pessoas inocentes e fornecer a alma dela pra rituais de magia negra, entendeu? Assim, um tempo depois.
Tipo assim, né? Ela tá lá na calada da noite. Isso não tá legal.
Eu não sei se eu devia estar fazendo isso. Às vezes eu acho que eu, sabe.
No final da história, a Ivy descobre que aquela era a Soul Edge. E mais do que isso, ela descobre que ela estava sendo mantida próxima da Soul Edge, porque a Soul Edge tinha escolhido ela como próxima hospedeira. Se acontecesse alguma coisa com o corpo do Siegfried, precisa de alguém que carregue ela para os lugares, né? Ela não tem pernas, apesar de ter um olho.
Daí ela surta, começa a lutar contra o Astaroth, aí ela perde, né? Aí ela é salva pelo trio, o Max, Killik e Shangua. A Shangua e o Killik conseguem vencer o Nightmare e ele sucumbe, né? Os planos dele sucumbem.
Em algum momento, a Ivy encontra Ataque. Ataque é uma ninja e ela é especialista em sentir coisas malignas e tal. E aí Ataque fala com ela que ela emana uma energia maligna muito forte do corpo dela e da espada dela. E que ela só tinha visto essa energia maligna sendo emanada antes de um pirata, sabe? Que ela tinha enfrentado, que é o Cervantes. E aí, nesse momento, a Ivy percebe que ela era filha do Cervantes.
É,
sabe?
Né? Isso ela percebe. Perceber que a espada do mal com um olho que sugava a alma de pessoas inocentes era a Soul Edge, não, né? Só me esclarece uma coisa que ainda não ficou clara pra mim. Em que momento dessa quest dela aí ela decidiu ser uma stripper sadomasoquista?
Não, cara. Tá, então tá. Eu vou falar uma coisa pra você sobre a Ivy. Então, eu vou, sabe, eu vou falar um negócio com vocês, velho.
Abra o coração.
Negócio é o seguinte, velho. Inglaterra, 1597. Século XVI. Oh, imagina que você é um camponês, velho, nessa época. Você é, sei lá, você é o Charles, velho. Você tem um jegue, 10 quilos de aveia. Você sabe cantar duas músicas e planta beterraba, velho. Essa é sua vida, velho. Você tá andando com seu jegue, cantando uma das duas músicas que você conhece. Então você olha pro lado, você vê uma mulher vestida de stripper sadomasoquista andando na rua com uma espada chicote na mão e 600 ml de silicone em cada seio, velho. Como assim, cara? Que desgraça é essa, velho? Qual que é a da Ivy, velho? Qual que é essa lógica da Ivy mesmo, sabe? Nossa, eu vou partir numa jornada maligna pra destruir a Soul Edge. Tudo que eu preciso é da minha espada de serpente e meu uniforme sadomasoquista. Como assim, velho? Pela personalidade da Ivy, pela arma dela e pelos golpes dela, eu considero a Ivy um dos personagens dos videogames mais marcantes, assim, ever, sabe? Sério mesmo, velho. Eu acho a Ivy muito legal. Só que, a roupa da Ivy e a forma como eles estão desenhando ela tá simplesmente ridícula, cara.
Tá, velho.
Cada seio dela tá maior que a cabeça. Ela não consegue enxergar a barriga, velho. Não consegue.
Puta que pariu, nasci no século errado.
É, né? essa parte da história é ocultada pelos livros. Uma curiosidade é que na versão coreana do Soul Calibur, como os coreanos não se simpatizam muito por causa das guerras com o Japão e etc, o Mitsurugi, que é aquele samurai mais clássico possível, ele foi substituído por um ocidental loiro chamado Arthur. Outro ponto altíssimo de Soul Calibur é a trilha sonora, cara, composta pelo Junichi Nakatsuru, que é uma das minhas trilhas favoritas, sabe? E é aquela música mais épica e medieval possível, sabe? Eu sempre quis colocar ela como fundo do podcast, mas nunca combinava com o assunto, sabe? Então hoje eu vou colocar até explodir a música de Soul Calibur.
Junichi Nakatsuru, pra mim, é, tipo, o compositor por ter feito o CD de Soul Calibur 2. Eu acho ela muito excelente mesmo, com todas as palavras. É, mas dizem que a do 1 é melhor, sabe? Eu não ouvi, então não falo por minha opinião, mas é o que dizem.
E, cara, o Soul Calibur 1 é isso, né? A recepção dele foi a melhor possível, sabe? Foi talvez o de mais sucesso até hoje. E o de melhor avaliações até hoje, com certeza, sabe? Ele recebeu 10 na GameSpot.
Aham, 10 em 10.
Até ano passado só tinham 4 jogos que tinham recebido 10 na GameSpot. Ele era um deles. Atualmente acho que são 6 jogos. Ele recebeu 10 na IGN e 40 em 40 na Famitsu, que é a nota máxima deles. Isso é muito difícil de acontecer, sabe?
Isso é lendário, praticamente.
A Famitsu é uma revista mais tradicional do Japão, assim, de games. Muito antiga também. E até hoje deve ter, sei lá, uns 8, 10 jogos, assim, no máximo, que receberam a nota máxima, sabe? Vamos para o seu cara. Vamos. Depois de muita expectativa, muita publicidade, muitos adiamentos, a Namco finalmente lança Soul Calibur 2.
Cara. Nossa, eu esperei muito aquele jogo. Quando eu comprei o jogo, eu não sei se eu dei o CEP errado pro cara ou se eles mandaram errado, mas o meu Soul Calibur 2, né, tipo, deveria ir de São Paulo pra Minas Gerais, foi tipo pra Santa Catarina antes, velho. Ele viajou o Brasil pra chegar na minha casa, velho. Foi uma desgraça aquilo. Foi, sei lá, um mês de espera, sabe? O Sedex, velho. Raiva que deu, velho.
Você lembra que eu tava esperando alguma coisa pra chegar nessa mesma época também?
Sim, aquilo foi mais triste.
Tipo assim, o Fred tava esperando o Soul Calibur, né, pra chegar no correio, e eu tava esperando algum outro jogo também. Aí a gente tava assim, né, qual vai chegar primeiro e tal.
A gente disputou.
Aí o do Fred tava mó demorando, assim, aí eu, ó, o meu vai chegar primeiro e tal. Aí o do Fred chegou, o meu não chegou até hoje. Bom, o Soul Calibur 2, ele trouxe uma grande novidade, porque por se tratar pela primeira vez de um jogo multiplataforma, ele veio com personagens extras em cada plataforma. Na versão de PS2, ele veio com o Heihachi do Tekken. Na versão de Xbox, ele veio com o Spawn, da série de quadrinhos do Todd McFarlane, que inclusive criou mais um personagem exclusivo pro Soul Calibur, né, o Necroid.
Eu acho que a empresa, a Todd McFarlane Productions, eles criaram, assim, um personagem estilo do Necroid, e a Namco pegou esse cara e transformou ele no Necroid, sabe? Ele não foi criado totalmente pela McFarlane, não, entendeu?
E na versão de GameCube, ele veio com ninguém mais, ninguém menos do que o Link do Zelda, cara.
A jogabilidade dele é realmente boa, ficou muito legal ele lá, o gráfico dele, as armas dele também. O Soul Calibur 2 foi o que nós mais jogamos, assim, de longe, é o que nós, né, certeza, foi o que nos fez virar fã da série. Os personagens são muito bem equilibrados.
Com exceção do Rafael.
É, o Rafael é extremamente apelão, assim. É um saco aqui, cara. Nossa, não aguento ele.
E o Digo Gabriel, nossa.
Nós temos um amigo Gabriel que deveria estar participando aqui, que, assim, ele tem uma reação quando ele vai jogar videogame, que é a seguinte, velho. Quando ele pega o controle, nada no universo é mais importante do que a sobrevivência dele no videogame, velho. Então, ele vai usar qualquer método possível para garantir isso, velho. Ele vai fazer a coisa mais chata do jogo, a coisa mais repetitiva, mais apelativa possível. Ele vai usar ela e ele não tá nem se lixando. Por que você reclamar, velho? O Gabriel é isso, velho.
É, né, velho? E se alguém tivesse trazido o GameCube,
ah,
né, pra gente
boca,
poder jogar?
Fred.
Não, Fred, eu vou te falar, só faz coisa errada. Então, personagens novos do Soul Calibur 2. Temos a Cassandra, que é o clone da Sofitia, com espadinha grega e escudo padrão. Temos o Necro, que já citamos, que ele tem um núcleo de energia no peito, que gera armas de energia na mão dele e tal. Temos o Rafael, que é um francês razoavelmente afeminado, que luta esgrima. Temos a Talinha, aquela menina solitária, sem amigos, que conversa com o vento.
De acordo com o que diz a história de Soul Calibur, ela é a sacerdotisa do vento, mas assim, cada um acredita no que quiser, né, velho? Na minha opinião e na opinião do André, ela não ouve vento coisa nenhuma. Ela não tem amigos, não tem mais nada pra fazer. Fica gritando, ah, o vento me diz, não sei o quê. Isso nada, velho. Isso nada.
Vento me guia.
Não tem vento porra nenhuma.
É desse jeito. Nossa, o vento está me dizendo uma coisa interessante.
Temos agora também o Nightmare 100% transformado, B10 Motherfucker, sem nenhum traço de Siegfried mais.
Nossa, o Nightmare, a partir do Soul Calibur 2, o Nightmare começou a se construir como um excelente personagem, assim, na minha opinião, porque a mudança que ele sofre é muito drástica, sabe?
Temos o Yun Sung, que veio substituir o Hong.
E, aliás, diga-se de passagem, o Yun Sung foi eleito o pior personagem do Soul Calibur 2, por ter ataques muito lineares e curtos também.
Ah, eu gostava dele, ele tinha uma arma que era tipo um sabre de luz,
assim. É, aquela arma era meio apelativa também, né? Tipo, na medida que a gente ia jogando, a gente ia banindo algumas armas extras, porque elas eram muito absurdas, né, velho? Dentre elas, tinha o Soul Calibur do Nightmare, que recuperava o health dele. E assim, você não conseguia chegar perto do Nightmare. Quando você chegava, ele recuperava o health, era sacanagem demais. A Great Fairy Sword do Link, que fazia exatamente a mesma coisa. Essa do Yun Sung, que é tipo um lightsaber. Só que, essa arma deve ter uns 3 metros de alcance, sabe? E o Killy, que tem um bastão nesse estilo também, velho. Dá raiva demais, aquele bastão enorme. Você tá mega longe dele, ele te acerta, sabe? Do Soul Calibur 2, os personagens mais legais pra mim de se jogar são a Ivy e o Maxi e o Nightmare. E em termos de personagem por personagem mesmo, o mais legal pra mim dos dois é o Cervantes. E, nossa, o skin do Cervantes tá muito legal, os dois, sabe? André, pra você, quais são os mais legais do Soul Calibur 2 e os melhores, assim, pra jogar também?
Cara, eu gostava muito do Killik, do Maxi, gostava demais do Necrid, Nightmare, acho que só, cara.
E, assim, o que eu acho impressionante também é que não existe, tipo, o ataque absoluto de nenhum personagem, assim, na série Soul Calibur, sabe? Todos os ataques que a gente acabava descobrindo, nossa, esse ataque é bom e tal, depois a gente acabava vendo um ponto fraco desse ataque, sabe? Cedo ou tarde o pessoal vai entender como que esse golpe funciona e aí esse golpe não vai ter tanto valor assim mais, sabe? Isso é muito legal, cara.
Isso é muito bacana, cara.
E como é que termina a história do Soul Calibur 2?
A Shangua, usando a Soul Calibur, consegue vencer o Nightmare.
A Soul Calibur, não sei se a gente chegou a comentar, né, mas nós deveríamos já ter comentado essa altura, é uma espada forjada especialmente pra destruir a Soul Edge. Ela é o exato oposto da Soul Edge, assim. Mas então o Nightmare é derrotado e o Siegfried fica livre, né? Pelo menos por um tempo.
Aí, a partir disso, né, você tem o Siegfried, que é um personagem liberto do mal, ele tá tentando compensar os erros que ele fez, né, e ele sofre de crises de insanidade por ter convivido tanto tempo com a Soul Edge e sofre muito de, assim, um sentimento de culpa pelas coisas que ele fez quando ele tava dominado por ela.
E aí, finalmente, 3 anos depois, em 2005, chegamos a Soul Calibur 3, dessa vez lançado exclusivamente pra PS2. É estranho isso, né, cara? A versão multiplataforma tinha dado tão certo.
É o dinheiro quem manda, né? Na época, a Microsoft tava muito fraca. Tanto o GameCube quanto o Xbox estavam indo muito mal, né?
Mais tarde ele foi lançado
né,
também pra arcades, mas assim como toda a publicidade do Soul Calibur 2 se focou nos personagens exclusivos de cada console, né? A do 3 se focou nos 3 personagens novos, que eram o Zassalamel, a Setsuka e a Tira.
Soul Calibur 3 retoma muito os personagens clássicos também, né? Tem uma gama enorme de personagens.
Alguns do Soul Edge, né?
Acho que pra explicar primeiro o Soul Calibur 3, tem que explicar o Zassalamel, né? Ele é extremamente importante pra história do 3. Ele, tipo, gerações e gerações e gerações atrás, fazia parte de uma tribo que se encarregava de proteger Soul Calibur.
Eu achava que a Soul Calibur tinha sido forjada depois que a Soul Edge caiu lá na mão do Cervantes.
Não, exatamente. Elas descobriram ela depois. A tribo era proibida de usar os poderes da Soul Calibur pra benefício próprio, pra caso de uma urgência e tal. O Zassalamel tenta usar a Soul Calibur, só que ele é pego no processo e é expulso da tribo. Depois que ela é expulsa, ele passa meio que vagar sem rumo, assim. A partir daí, ele vai vivendo várias vidas. Algumas gerações depois de ressuscitamentos, ele descobriu que aquilo era muito mais uma maldição do que uma coisa boa, porque ele não conseguia parar esse processo. Ele viu que a vida terrena dele não ia ter um fim, sabe? Ele tava sempre ressuscitando. E ele começa a história querendo usar os poderes da Soul Calibur e da Soul Edge como forma de ritual pra quebrar essa maldição dele. Ele quer morrer, basicamente. Aí o Zassalamel viu a Soul Edge quebrada, viu os destroços da armadura e usou a magia dele e as coisas que ele conhecia pra criar um corpo temporário pra Soul Edge, que era o Nightmare. Que aí, a partir de agora, era só a armadura com aquela mão gigante e com a espada, sabe? E enquanto isso, o Siegfried tá usando a Soul Calibur, que estava enfraquecida. O plano do Zassalamel é fazer com que o Nightmare fortaleça o Soul Edge e que o Siegfried fortaleça o Soul Calibur, pra que no final ele possa usar as duas armas, sabe? Essa é a ideia dele. Quem queria destruir a Soul Edge continuou querendo destruir. Quem queria ter a Soul Edge continuou querendo ter ela, entendeu? A história...
E aí temos outros 3 personagens novos menores, que são o Night Terror, o Webs. O Webs é o Zassalamel transformado, quando ele se funde as duas espadas e é o último chefe quando você não está jogando com os Asalamel. O Okadan, que é basicamente um cara com cabeça de coruja.
Sim, ele é engraçado, ele é um personagem cômico.
Ele imita todos os outros personagens.
Aí temos outros personagens que voltam, tipo o Loki, que é aquele cara vestido de urso. O Huang também volta. A Setsuka é uma samuraia.
Ela se disfarça de geisha e prostituta. Ela quer ser vingada do Mitsurugi por ter matado o pai adotivo dela.
E temos a Tira, que é uma mulher muito esquisita com uma espada circular.
Qual que é o problema daquela mulher, velho? Assim, século XVI, velho, por favor, velho. Ela me lembra a Era Venenosa daquele Batman Forever, eu acho.
Tá, um modo bem interessante do Soul Calibur 3 é o Chronicles of the Sword, que é tipo um RPGzinho assim, que você encontra vários outros personagens, tipo tem o Lilong, tem o Arthur, que é aquele clone do Mitsurugi e tal. Outro modo bem legal é o Create a Soul, onde você cria um personagem e aí você pode mudar a aparência dele, colocar atributos, etc. E dependendo da combinação que você fizer, você pode criar personagens de outros jogos da Namco, tipo até Tekken, sabe?
Eu já vi vídeos no YouTube do Create a Soul com lutas do tipo Hitler versus Stalin e Mario versus Speed.
É tipo isso. Vou deixar o videozinho no link pro pessoal ver.
Eu achei o story mode dele, né? Eu não sei como se chama exatamente, mas eu achei ele meio enjoativo, porque assim, você joga, né, e mostra os personagens se encontrando e tal. Só que a maioria dos encontros é mais ou menos semelhante, entendeu? Muda quem tá lá. E você quer saber o final de todos os caras, então você tem que fazer a mesma coisa com, sei lá, 20 caras diferentes, entendeu? Além disso, cada personagem tem dois finais diferentes, no mínimo. O que que tem três.
Outra novidade que eles colocaram é que dependendo do personagem que você encontrar, ele tentava te atacar antes da luta ou acontecia alguma coisa com o cenário e aí você tinha que apertar uma sequência de botões, estilo Resident Evil 4 e God of War, sabe? Isso foi bem legal no começo, né, cara? Mas, tipo assim...
Primeira e segunda vez que eu cheguei na torre do relógio, o Asalamel jogou uma roda gigante em mim, eu achei, não, legal, né? Imprevisível e tudo mais. A 15ª vez não foi legal. Assim, outra coisa meio chata que eu achei do Soul Calibur 3, assim, né, claro que a gente tá comparando com Soul Calibur 1 e 2, que são jogos historicamente bons, entendeu? Soul Calibur 3 é um bom jogo, só que eu não acho que tá no mesmo nível dos outros dois, entendeu? O que mais pesou pra mim, na verdade, é que tá pra mudar o design de alguns personagens e tal. Só que, por exemplo, a roupa do Cervantes no 3 é muito tosca, velho. O cara é um pirata zumbi maligno, do mal, velho. Ele é ruim, velho. O coração do Cervantes deve ter finco, velho. Dá choque o coração dele, o cara é ruim demais, velho. E aí, usa uma roupa toda que Valesca lá, velho, sabe?
Cara, não, o Max de cabelo azul, cara, ele merece aquela porra. Então, cara, Soul Calibur 3 é isso, né? A recepção dele foi muito boa também. Ele recebeu notas menores que as de Soul Calibur 2, mas ainda assim notas altíssimas. As reclamações mais comuns dele é que ele é muito parecido com o 2, né? Não trouxe muitas novidades. Os novos modos dele não foram tão bons quanto se esperava, mas é um excelente jogo, mais um excelente capítulo da série. E aí nós vamos para o primeiro e único spin-off da série, lançado em 2007, exclusivamente para o Wii, que é o Soul Calibur Legends. Ai, ai, o que dizer de Soul Calibur Legends?
Coitado do Wii, né, velho? Sabe, assim, o Wii custa ter um jogo, sabe, third party, esse nome, e ele conseguiu um exclusivo, velho. Ele conseguiu o Soul Calibur exclusivo Legends, velho. Só que foi uma porcaria.
Pra começar, ele não é um jogo de luta, como todos os outros. Ele é um jogo de ação-aventura, assim, de porradaria e missões e terceira pessoa, sabe? E, basicamente, ele é um prequel. Ele conta a história que se passa entre o Soul Edge e o Soul Calibur 1. Ele conta como que o Siegfried se transformou em Nightmare. E sabe, isso poderia ser uma coisa interessante e tal, mas não foi. E além do Siegfried, que é o personagem principal, tem vários personagens jogáveis, tipo a Ivy, o Astaroth, Taki, etc. E alguns outros personagens que aparecem, tipo o Cervantes, Lizard Man e tal. E cara, não tem muito o que dizer, né? Pra vocês terem uma ideia, na GameSpot ele recebeu 3.5 em 10.
Não tô vendo.
As reclamações dele é que é um jogo extremamente repetitivo, você visita a mesma fase, enfrenta os mesmos inimigos, os mesmos chefes, sabe, milhares e milhares de vezes. Os gráficos não são bons, mesmo levando em conta que a capacidade do Wii é reduzida, e parece um jogo que correram pra terminar, sabe?
Assim, né, a única coisa, assim, de curiosidade que eu sei dele é que ele enfrenta aquele dragão no final, né, que é um dragão de mitologia nórdica. Só isso que eu sei dele mesmo.
Tá, beleza.
Nossa. Vai ter muito cri-cri-cri do Fred, cara.
Eu sou o vácuo mesmo, né, velho?
Então finalmente chegamos a Soul Calibur 4, o esperadíssimo quinto jogo da série Soul, que vai ser lançado dia 29 de julho, ou seja, exatamente daqui a uma semana, pra Xbox 360 e PlayStation 3. E cara, tá parecendo um jogaço, tá prometendo demais, sabe?
Eu acredito que ele vai estar no nível do 2, assim, sabe? É o meu palpite.
No mínimo, né, cara?
Uhum. Por favor, não se matem por estar saindo pro 360, tá?
É verdade.
Por favor, gente. A sua vida vale mais do que um jogo de videogame, acredite nisso, cara, sério mesmo.
Se você cogitar a hipótese, se mata.
E assim, como tá saindo multiplataforma novamente, eles retomaram a mesma ideia do Soul Calibur 2 e estão lançando personagens exclusivos pra cada versão. Só que dessa vez os personagens são um pouco mais inusitados do que o Link, o Heihachi e o Spawn. Na versão de 360, teremos ninguém mais, ninguém menos que Yoda, e na de PS3, Darth Vader. Ambos do universo Star Wars, com seus sabres de luz, poderes da força e tudo que eles têm direito. Não, vamos fingir surpresa, vamos fingir que a gente só viu isso pela primeira vez, vamos lá. Darth Vader e Yoda.
Nossa, puta que pariu, sério?
Não acredito.
Não, peraí.
Não, fala de novo.
Quem
mesmo?
Não acredito em você, André, só acredito mesmo.
Não, continuando. Além desses dois, ainda vai ter o Starkiller, que é o aprendiz do Darth Vader no novo jogo do Star Wars, que vai ser lançado multiplataforma aí, que chama Star Wars The Force Unleashed. Mas muito pouco ou nada, pra ser mais específico, foi divulgado sobre como esses personagens vão se inserir em Soul Calibur, né?
A pergunta é, tem alguma história pra eles estar ali?
A história de Soul Calibur, desde a Soul Edge, sempre foi confusa, pelo fato de que, assim, cada jogo que você joga, você tem a impressão que a saga acaba ali, entendeu? Obviamente eles não criaram Soul Edge pensando que tem um Soul Calibur 4 no Siegfried e enfrentar o Nightmare na luta final. Então, sabe, como a história é muito confusa, eu acho que eles vão falar que o Yoda sentiu uma presença maligna e foi pra aquele planeta ver o que tava acontecendo, sabe? Meio que é a mesma coisa.
E o Darth Vader sentiu uma presença maligna e quis ir lá pra pegar a espada pra ele.
Sim, não, com certeza.
O problema é, se fosse, tipo, um outro lugar, tudo bem.
Tá,
se ele consegue viajar no tempo, ele podia ter salvo muita merda, velho. Não tinha ataque dos clones, velho, não tinha invasão.
Isso é totalmente fora de cronologia. Tudo bem que Star Wars se passa no passado, porque eles dizem lá, né, há muito tempo atrás, numa galáxia distante. Mas será que há muito tempo atrás é no século XVI da Terra? Tipo assim,
há muito tempo atrás, velho. Aí tipo, era 10 anos atrás, década de 80, né, velho?
Pera, só um pouquinho, cara, que eu acho que eu não vi direito. Como assim Star Wars se passa no passado?
Bom, pelo menos é isso que eles dizem naquele textinho inicial, antes de todos os filmes.
Oh my fucking god, cara.
Caiu.
Pera, só um pouquinho que eu vou buscar meu cu, que agora ele caiu da bunda definitivamente, cara. Três revelações que mudaram a minha vida, velho. Descobri que Umbrella é guarda-chuva em inglês, cara. E que Star Wars se passa no passado, velho.
Cadê a terceira revelação? Não era três?
A terceira ainda tá por vir, né? Você sabe que o Michael Jackson não tem nariz, né?
Oh, claro, não. Aí chega.
O Michael Jackson não tem cabelo também. Os médicos falam isso, que o processo que ele fez obrigatoriamente faz ele perder o cabelo.
Bom, mas além dos convidados, temos alguns personagens novos originais. Por exemplo, a Hilda, que é uma cavaleira medieval padrão, assim, com espada.
Eu não gosto dela não, cara.
Hoje é a primeira vista, né? E temos o Algol, que é um personagem bem imponente, assim, um brutamontes com aparência meio grega, assim, e tal. Há uma possibilidade alta de que ele seja o último chefe do jogo. Então, diga aí as suas expectativas pro seu Calibur 4. Bado, o que você acha? Você acha que vai ser um desastre total? Como é que é?
Não, eu não acredito que vai ser um desastre total, mesmo porque, tipo, a Namco já tem um grande renome nisso, né? Tipo, pra ela cagar com isso, tem que errar muito, cara. E principalmente, pô, trazendo gráficos soberbos, né, cara? Tem coisa ali, cara, que tá espetacular. Você vê bump mapping full time, procedural, cara. A qualidade tá muito alta. Jogo feio não vai sair de jeito nenhum. Questão de jogabilidade, assim, eu acho que os jogos em si, eles evoluem muito rápido, assim, sabe? Tipo, se você for ver o tanto de golpes e combinações que o Soul Calibur 1 e até o 2 tinham, é relativamente pequeno com os jogos que saem agora. Até o próprio Virtua Fighter, né, o último, ele evoluiu muito em sequência, em combos, né? Então acho que esse pode ser um dos grandes avanços do Soul Calibur justamente nessa área, que vai ser a área que eles vão melhorar mais na jogabilidade.
Eu nem tô ligando tanto, assim, pra parte gráfica de Soul Calibur, porque, assim, na real, a parte gráfica nas lutas não é o que tá me chamando grande atenção, apesar de estar muito boa, sabe? O que eu tô mais achando legal, assim, que mais me deixa esperançoso pra Soul Calibur 4 ser um bom jogo, é que além de ter o Darth Vader e Yoda, que podem ser coisas muito boas ou não, né? Mas eu acredito que vai ser coisa muito boa. Tem também o Siegfried, que, assim, no 4, o Siegfried pra mim é o personagem mais legal de todos, sabe? Com certeza. Não só ele é o que tem o histórico mais interessante, assim, a Soul Calibur Excalibur tá revelando seu verdadeiro poder com ele. E agora é que eles mudaram um pouco as espadas, criou um antagonismo muito grande entre o Siegfried usando a Soul Calibur, que é uma espada aparentemente de gelo, contra o Nightmare usando a Soul Edge, que é uma espada de fogo, sabe? E isso foi muito legal. O que eu tô mais querendo nesse jogo é ver como que vai se dar essa situação assim, entre o protagonista e o antagonista, sabe?
Tem tudo pra ser um bom jogo, não tem como falar sobre história, né?
Porque não tem história ainda.
Não tem história ainda, promete muito.
Outra coisa é que pela primeira vez Soul Calibur finalmente vai ter um modo online, né? Demorou, inclusive. No PlayStation 2 isso já era possível, não sei porque não fizeram, mas enfim. E basicamente é isso, cara, não tem informação sobre praticamente mais nada. A história não divulgaram nada, sabe?
Cara, o que eles mostraram do Soul Calibur 4 até hoje? Vamos resumir. Darth Vader, Yoda. E Nightmare, Saves da Ive, ponto final.
E roupas destrutíveis.
As roupas são destrutíveis mesmo?
São, cara, são. Tipo, é lógico que ela vai ficar nua, né? Mas são bem destrutíveis.
Não, como assim não vai ficar nua? Se tirar qualquer coisa de lá, ela fica nua. Ela tá no limite já, velho, da roupa dela.
Exatamente. Talvez aquela do artwork já esteja destruída. Talvez ela entre lá com o maior sobretudo, assim, sabe?
Mas que jogo de strip,
né? Então, pra concluir, vamos falar de Soul Calibur, o filme.
E até como Deus, protagonista, o Jack Chan, cara.
Exato, quem ele ia ser?
Eu não sei quem ele ia ser, não. Siegfried não poderia, né?
O Max é japonês, velho. Não, na real, não pode ser ninguém, cara. Ia ser uma desgraça, ainda bem que cancelaram.
E, cara, nem é boato, não, porque chegou até o site e tudo.
Desistiram? Porque parecia que o Jack Chan tava muito envolvido com outros projetos.
Tipo assim, tinha que ser o Jack Chan, né, velho? Não podia ser mais ninguém, né, cara?
Não. Você vê. Ele ia ser algum personagem mesmo, ou eles iam criar um novo personagem?
Um filme de Soul Calibur, assim, teria alguma chance de ser decente, assim? Claro que, né, eu não sou diretor ou roteirista, não tenho muita autoridade pra falar isso, mas, na minha opinião, assim, eu acho que teria chance de ser um filme decente se ele fizesse uma história sobre o Siegfried e essa caminhada dele, sabe?
Não. Olha isso. Foi dito que, abre aspas, a história do filme, ao contrário do jogo, gira em torno de dois guerreiros escolhidos por um monge Shaolin para recuperar e destruir uma poderosa espada que caiu nas mãos de um príncipe maligno que planeja usá-la para abrir os portões do inferno e destruir o mundo.
Nossa, que bomba, velho. Ia ser muito ruim. Jack Chan, velho. Ia ser muito ruim, velho.
Então, pra concluir aqui, Fred, me diga o que você acha de Soul Calibur, o que ele tem que outros jogos de luta não tem, por que você gosta de Soul Calibur, suas considerações finais, pedidos de presente para o Papai Noel e etc.
Sem mencionar a palavra AI.
Eu acho Soul Calibur um jogo muito bom, primeiro porque ele tem um fator estratégia extremamente necessário. A quantidade de armas e a variedade de armas que envolve Soul Calibur é muito boa, sabe? O estilo de luta e a variedade de golpes de cada personagem é muito interessante. Além disso, velho, os gráficos são muito bons, sabe? Foram muito bons pra época e até hoje eu acho bons. E eu acho a ideia da história de Soul Calibur mesmo muito criativa, sabe? Envolver a alma dos personagens nas lutas e falar dessas espadas espirituais e tal, eu acho muito legal. Pra mim é isso, cara. Soul Calibur é um excelente jogo de luta. Eu queria que fosse menos apelativo, porque realmente ele é muito apelativo, e eu queria que ele tivesse algumas roupas menos carnavalescas do que tem, sabe?
Fernando, sua vez, o que você acha de Soul Calibur?
Ah, eu odeio Soul Calibur.
Beleza, então, acabou.
Mentira. Ele envolve muito estratégia, não é só pancadaria. É uma franquia muito boa, que deve ser explorada mais ainda.
Bom, basicamente os meus motivos pra ser fã de Soul Calibur foram ditos pelo Fred e pelo Fernando. Eu gostaria de acrescentar só o modo versus, porque pra mim jogo de luta não tem graça contra o computador. E eu tenho excelentes lembranças de várias tardes passadas jogando Soul Calibur, principalmente o 2. E é isso, cara. Pra mim, Soul Calibur já é um clássico. Bada, tem alguma consideração final a fazer? Bada. Acho que ele nos abandonou. E estamos chegando aqui na marca de 3 horas e meia de gravação. Alguém vai ter que editar isso em 2 dias. Não serei eu. Fernando?
Eu tô passando no
túnel. Vai sobrar pra mim mesmo, já sei. Mas então é isso, a gente espera ter relembrado a série aos fãs e apresentado àqueles que não conheciam ainda. É claro que deixamos de falar muita coisa, sabe? Soul Calibur tem uma história extremamente densa.
Eu queria contar mais sobre a história de todos os personagens, só que, tipo, ela é muito grande, sabe? Não ia caber no que é só, com certeza.
Então manda seus comentários, e-mails, headshots, conta suas experiências de Soul Calibur, seus personagens favoritos, se vocês gostam de Soul Calibur, se vocês não gostam, se vocês preferem Tekken, se vocês preferem Barbie e o Cavalinho do Arco-Íris. E é isso, semana que vem a gente se encontra sábado, normalmente, no Round 11, sobre E3, e Game Over.
Adeus, sai. Anota o timing aí no bloco de notas. Aí eu esqueci de falar outra curiosidade de Soul Calibur também. É que o Siegfried, ele, ou Nightmare, ele usa uma espada tipo uma Faust, que é uma referência ao Fausto, né? Daquele conto alemão, que é o cara que faz um pacto com o diabo. No Soul Calibur 2 tem todo esse lance do Siegfried ter feito um acordo com a Soul Edge pra, sabe, ele dava almas pra Soul Edge, em troca disso, Soul Edge ressuscitaria o pai dele e tal, sabe? O que não aconteceu na verdade, assim. Então eu achei isso bem interessante, sabe?